Vamos para mais um bloco informativo na IERD com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. PJ deteve incendiário de 27 anos em Alcanena, ateou dois fogos por se sentir atraído com os bombeiros a combater as chamas. GNR esteve na Sabaxeira e recolheu indícios que podem comprovar despejo de lamas da ETAR. Candidata da CDU está disposta a formalizar queixa. Confirma-se a indicação avançada na IERD. Paióis de tancos vão fechar por falta de segurança.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu pouco nublado ao limpo, tornando-se geralmente muito nublado no litoral norte do Cabo Mondego. Para o final do dia, vento moderado, soprando moderado a forte, por vezes com rajadas, até aos 65 km/h no litoral e também nas terras altas. Quanto a temperaturas máximas, o Porto e Leiria deverão chegar aos 22 graus, Lisboa 23, Guarda e Coimbra 24, Santarém 26, Tomar 27, Castelo Branco, Évora e Faro 30.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Polícia Judiciária deteve um homem responsável por ter ateado dois focos de incêndio florestal no concelho de Alcanena a 16 de julho último, precisamente num dia em que nesta área territorial houve registro para três focos. O indivíduo em causa tem 27 anos e é reformado. O Departamento de Investigação Criminal de Leiria, num esclarecimento enviado para a ERTS, refere que o sujeito ateou os incêndios por ter atração pelo dispositivo de combate e por gostar de ver os bombeiros a atuar. O detido foi presente primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na sua habitação. E por falar em incêndios, atenção máxima no distrito de Santarém em torno do eventual aparecimento de fogos. Segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as situações mais preocupantes centram-se nos concelhos de Mação e Abrantes, que vão estar em risco máximo de incêndio até final desta sexta-feira. Depois, há territórios como Tomar, Vila Nova da Barquinha, Orém, Dual, Constância ou Chamusca, que também vão estar no patamar muito elevado, ainda que as temperaturas máximas, sublinhe-se, não cheguem durante os próximos dias à casa dos 30 graus. Ficam reforçadas as indicações de que são proibidas as queimas e queimadas, assim como o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como o lançamento de balões de mecha acesa e de foguetes. O uso de fogo de artifício só é permitido com autorização da respectiva Câmara Municipal.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana esteve na Sabaxeira, precisamente junto da estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, para registar a denúncia de Susana Alves, candidata da CDU à referida área territorial na Bantina, que apontou o dedo à ETAR pelo despejo de lamas em terrenos privados sem a devida autorização dos proprietários. Tal como a ERTS avançou nesta quarta-feira, em tempo oportuno, a cabeça de lista da Coligação Democrática Unitária foi testemunha de uma ação desenvolvida por um veículo que durante a manhã despejou os referidos resíduos, sendo que nessa mesma altura, relatou, da própria estação de tratamento estava a sair uma água em tom acastanhado. Contactada pela nossa redação, já nesta quinta-feira, Susana Alves garantiu que, se for necessário, irá formalizar queixa na Guarda Nacional Republicana, não escondendo a revolta por aquilo que aconteceu. Mesmo que haja autorização dos proprietários de terrenos para o depósito de lamas, a verdade é que esta atividade configura uma ilegalidade ambiental, já que esses resíduos poderão infiltrar-se nos solos e apanhar cursos de água, nomeadamente em época de chuvas. Confirma-se a notícia avançada na ERTS. Os paióis de tancos em Vila Nova da Barquinha vão fechar por falta de condições de segurança, nomeadamente ao nível logístico. A indicação já foi sublinhada por Azeredo Lopes, ministro da Defesa, em entrevista à RTP3. Confirma-se ainda que a maior parte do material de guerra que está armazenado será transferido para o campo militar de Santa Margarida, em Constância. O furto de armamento, no dia 29 de junho, data em que este crime foi tornado público, colocou então a nu as fragilidades de segurança em tancos, sendo que as investigações ainda não permitiram concluir qual foi o destino das armas. No entanto, fica claro que os responsáveis pelo furto recorreram a um ou mais veículos pesados e terão seguido percurso por estradas nacionais com a ajuda de alguns batedores que vigiavam as vias para garantir que nenhuma patrulha iria estar pelo caminho. Azeredo Lopes ainda referiu na mesma entrevista que o processo de averiguações levado a cabo pelo Regimento de Engenharia 1 do Exército, responsável pela segurança nos paióis, poderá resultar em responsabilidades disciplinares.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Está previsto para 7 de agosto a abertura das propostas concorrentes à construção do Centro Escolar da Linha Cera. O concurso público internacional, recorde-se, está lançado, sendo que a obra propriamente dita ainda deverá arrancar durante este ano. Quanto ao projeto, como é de domínio público, é de responsabilidade do Atelier Rua e foi escolhido a partir de 3 ideias apresentadas publicamente, tendo recebido o aval das diversas entidades envolvidas, casos da Associação de Pais da Linha Cera, do Grupamento de Escolas Templários, da Junta de Freguesia de Aceiçara e ainda do município de Tomar. Fica desta forma colmatada uma necessidade, agrupando no único espaço as turmas que estão espalhadas em vários edifícios na aldeia, incluindo uma em contentor de sala de aula. Uma vez concluído e a funcionar, o novo centro escolar vai também resultar em impactos a outros níveis que a Junta vai procurar minimizar, como refere o presidente da Freguesia de Aceiçara, Carlos Rodrigues.
Nós temos a noção que a construção do centro escolar no local agora escolhido vai ter um impacto na própria localidade, na Linha Cera e na própria freguesia. Nós pretendemos, e é essa a nossa inspiração, é que o centro escolar seja também um centro, de certa forma, da freguesia no que toca a eventos, ao desporto, porque o centro escolar neste momento já tem construído ao lado o pavilhão multiusos, que foi construído precisamente com a intenção de complementar o centro escolar, numa zona, numa urbanização relativamente nova, e que implica a retirada do centro da aldeia das crianças, o que vai ter um impacto negativo, e eu tenho essa noção como autarca, que realmente faz falta que as crianças, o sorriso, o riso e o barulho das crianças junto do centro social vai fazer falta à aldeia em termos de vida, mas nós estamos a tentar colmatá-lo com um parque e uma zona verde nessa zona, precisamente que consiga congregar os mais idosos no centro social com as crianças e com os jovens, portanto, nesse espaço, precisamente para colmatar essa falta. O que é certo é que esperamos todos nós que o centro escolar venha dar maior qualidade e maior conforto a quem ajuda as nossas crianças a chegar mais longe no que toca à educação.
Maria Lucília Ribeiro é candidata do CDS-PP à Junta da Serra Junceira. A indicação já foi confirmada pela estrutura do partido num texto enviado para a redação da ERTS. Maria Lucília Ribeiro reside na freguesia, fez a sua formação em Tomar e em Lisboa. Com apenas 17 anos, foi secretária do Governo Militar de Lisboa, no Tribunal Militar, e depois foi funcionária da Segurança Social durante 30 anos. Já foi cabeça de lista do Movimento de Cidadãos Independentes na então Freguesia da Serra, correu ao ano de 1993. É filiada no CDS-PP desde 2014 e é atualmente vice-presidente da mesa do plenário da Conselhia. No texto fica ainda o conjunto de objetivos a concretizar, ou seja, a candidata, é referido, pretende melhorar as condições de vida da população, apostando nos recursos endógenos como o ambiente, valorizando a paisagem e a albufeira de Castelo do Bode, combatendo a desertificação humana deste território. Fica a promessa de se avançar para a criação de uma praia fluvial na Barreira, assim como de um parque de campismo e parques de merendas em vários locais pela freguesia. A apresentação pública da candidatura será realizada no próximo dia 29 de julho, pelas 19 horas, na Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Serra.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Bruno Graça, vereador da CDU na Câmara de Tomar, aproveitou a rede social Facebook para dar conta de que está encerrado o ciclo de obras que foram realizadas no mercado municipal nos últimos anos. Agora, refere, há que iniciar um processo de melhoria funcional, orgânica e promocional. Como responsável na autarquia nabantina pelo espaço, Bruno Graça deu conta, em declarações à ERTE, que estão concluídas as intervenções interiores e exteriores, faltando apenas criar o espaço que está previsto de um pequeno refeitório para os trabalhadores. Uma das medidas a implementar é a presença de 3 ou 4 novos funcionários no mercado para colocar em prática um conjunto de ações que, com a atual estrutura de recursos humanos, não seria possível concretizar. De fora, e ainda provavelmente por largo tempo, fica a taxação do estacionamento no parque do mercado municipal, uma vez que o processo está dependente da realização do mercado abastecedor e da feira semanal das sextas-feiras.
Eu penso que esse vai ser um objetivo, digamos, mas mesmo muito, muito final, não é? Porque neste momento aquele parque tem aquele espaço tem algumas condições que nós não podemos, digamos, eliminar, quer dizer, não podemos substituir de um momento para o outro, quer dizer, portanto, a feira semanal à sexta-feira impede naturalmente o estacionamento, portanto, sendo ali a feira, enquanto ela for ali, não é possível ter ali estacionamento à sexta-feira. E depois também, à segunda, quarta e quinta, há o mercado grossista, o que faz com que a partir das 4 da tarde também não possa haver estacionamento. Portanto, não vamos avançar com medidas do tipo de ter o parque, nesse caso até, digamos, com taxado, digamos assim, sem haver condições para que as coisas possam ser bem feitas. Não vale a pena estar a acelerar, a querer, digamos, subir vários degraus ao mesmo tempo, porque gosto mais de subir degrau a degrau do que estar a querer fazer uma coisa de repente e depois, naturalmente, as coisas não foram pensadas, não foram criadas as condições para haver êxito na medida e depois as medidas, por vezes, acabam por fracassar, não é? Portanto, aquilo neste momento, de facto, com o mercado grossista, segunda, quarta e quinta, e com a feira semanal à sexta-feira, dificilmente a gente pode dizer que aquilo é um parque que possa ter, portanto, estacionamento pago.
A Câmara de Tomar ganhou a corrida a outros municípios que estavam interessados em receber a Associação do Turismo Militar Português, entidade que tem feito o seu trabalho base em Lisboa, mas que se irá mudar desta forma de armas e bagagens para a cidade do Nabão, em particular para uma sala do Convento de São Francisco. Esta instalação será todavia provisória, conforme referiu Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina.
Esta cedência é uma cedência que se pretende ser provisória e para já, apenas para garantir que a associação fica sediada em Tomar, é uma associação que já está constituída, já está a trabalhar, neste momento está sediada em Lisboa, no Museu Militar e, portanto, depois de conversações com a referida associação e atendendo também ao historial do nosso concelho e também na linha da estratégia que queremos diferenciada do nosso turismo, queremos garantir que a associação fica sediada em Tomar, até porque ela tem parceiros locais, como o Instituto Politécnico. É nesses termos e nesse âmbito que propomos esta cedência, sendo, obviamente, que, como dizia, ela será provisória, até porque, entretanto, o Convento de São Francisco será alvo de algumas intervenções de melhoramento e de reabilitação e, portanto, esta sala também fará parte dessa reabilitação. Portanto, é para que a sua sede, a sua morada, seja em Tomar. E está previsto que possam, depois com o continuar do trabalho, possam existir, por exemplo, algumas exposições e algum trabalho conjunto que não será necessariamente naquela sala, obviamente, até porque é uma sala de pequenas dimensões, mas para já, no essencial, é para que a associação tenha uma morada em Tomar, e portanto a sua sede social, para todos os efeitos, seja em Tomar, sendo certo que é uma associação nacional e que neste momento trabalha, ou que até aqui tem trabalhado essencialmente em Lisboa. Há aqui esta intenção de não só descentralizar, havia outros municípios que estavam na corrida, chamemos-lhe assim, mas para já, no essencial, é para sede social. Há a intenção de virmos a trabalhar no sentido de realmente fazer trabalho conjunto com o município, com o Politécnico, com o Regimento de Infantaria ou outras situações, e também numa perspectiva também, como o próprio nome indica, uma perspectiva também turística, portanto, de vir a promover trabalho, mas que isso não tem necessariamente a ver com aquela sala.
Uma pessoa sofreu ferimentos considerados como graves na sequência do despiste e capotamento do trator que manobrava em trabalhos agrícolas. O acidente aconteceu na aldeia Fundeira, Conselho de Sertã, pelas 12h15 desta quinta-feira. Refira-se que foram mobilizados 14 operacionais com 5 veículos de apoio, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, deteve um homem com 25 anos por furto a interior de residência em Salvaterra de Magos. No âmbito de uma investigação, foram efetuadas duas buscas domiciliárias, tendo sido apreendidos diversos artigos em ouro, prata e munições. O detido foi constituído, arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O wakeboard vai estar de regresso ao Lago Azul, no Castelo de Bode, em Ferreira do Zêzere, a 26 e 27 de agosto, naquela que será a segunda presença da prova em Portugal, depois de 2016. Está em causa uma etapa para o Circuito Mundial da Modalidade. Na apresentação realizada junto ao Lago Azul, o presidente da Associação Portuguesa de Wakeboard e Wakeskate, André Matos, referiu que o mais difícil está conseguido, ou seja, a internacionalização da prova.
O mais difícil até está feito. Era pôr isto no mapa. Depois o resto acontece naturalmente, que as pessoas, depois de conhecerem, acredito que vocês todos vão repetir esta experiência, não porque foram convidados, mas porque é que vão querer repetir. E fico super contente de ter na altura, de termos na altura o apoio de uma pessoa que acreditou e muito, que foi o seu presidente aqui de Ferreira de Zêzere, o Dr. Jacinto Lopes. Fico contente na altura da MTV ter agarrado um projeto em 2015 que acreditou, e de estarmos aqui a repetir hoje esse grande momento é de facto a prova de que as coisas funcionam quando nos envolvemos todos. E este ano também teremos o maior plano de atividades de sempre feito em Portugal. Vamos ter uma etapa do Wake Park World Series pela primeira vez em Portugal, que é uma etapa do circuito mundial de cable da WWA, uma em 5. Portanto, vamos lá a Portugal, aos Estados Unidos, à Tailândia, às Filipinas. E para mim é fundamental que nós estejamos a comunicar nesses mercados que existem também. Vai ser uma etapa com um prize money acumulado. O circuito tem um prize money acumulado de $145 mil. É fundamental que os atletas internacionais venham cá, porque se falharem esta etapa, provavelmente não vão levar esse título para casa de campeão do circuito e provavelmente perdem esse grande cheque que toda a gente quer no final. Vamos ter também depois um circuito nacional de cable pela primeira vez em Portugal, e no final do ano teremos também um campeonato nacional do arco. Em suma, e para não me alongar muito mais, que eu gosto muito de falar, mas gosto de ser também muito concreto, vamos ter mais uma vez, que é normal, e todos os anos dizemos isto, mais uma vez um evento internacional em Portugal, o wakeboard, pela primeira vez em Portugal, mais uma vez conseguimos inovar e fazer algo novo. E vamos ter mais uma vez uma grande edição de uma MTV Lake Party, que este ano até ainda melhorou. Portanto, eles conseguiram tirar esta do bolso, que eu não sei muito bem como. E vamos ter uma MTV Insomnia.
Precisamente, o MTV Insomnia Lake Edition é este ano uma das apostas fortes da organização. O evento vai realizar-se em Dornes, aldeia que ainda recentemente foi aprovada para a final das 7 Maravilhas Aldeias de Portugal. Diogo Dias, da MTV Portugal, espera que se repita o sucesso do ano passado.
Este é o segundo ano que realmente que a MTV se associa à Wakeboard Portugal, depois do sucesso em 2015 da MTV Lake Party, ali num barco, ali mais à frente, não é? Ali num barco um pouco mais à frente. Este ano será um pouco diferente, o nome da festa também é diferente, MTV Insomnia Lake Edition, com um cartaz de luxo. Os três convidados estão aqui presentes hoje. Vamos ter o Pedro Casanova, um cartaz de luxo, como eu estava a dizer, Pedro Casanova. Vamos ter também os Putz Grilla, vamos ter também o Mixtec dos Ninja Core, também vocês conhecem tão bem. Será certamente uma noite mágica, e para a MTV é fundamental associar-se ao wakeboard. São dois polos com os mesmos valores, vá, digamos assim, com os mesmos valores, e como tal faz todo o sentido. E mais uma vez estamos aqui presentes, e certamente que dia 26 de agosto às 16 horas vocês todos vão querer estar aqui presentes. A MTV já se tinha, em 2012, tínhamos os Wake Brothers.
Que seguias religiosamente.
E certamente deve ser feita essa associação, e também chamada MTV Portugal. Por isso faz todo o sentido, e vai ser uma grande festa. Os melhores do mundo do wakeboard, as melhores festas de Portugal. juntas no mesmo evento, por isso apareçam, já sabem, 26 de agosto, 18 horas, MTV, Insónia, Lake Edition.
R, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.